Para mim é um privilégio poder estar aqui com vocês, né? Um grupo de homens decidido a fazer grandes mudanças aonde vocês vão, nas famílias, nas cidades. Eu quero compartilhar um texto que o Senhor colocou no meu coração. A gente está, né? Foi trabalhado sobre o guerreiro, depois foi trabalhado sobre deixar de ser menino, por último, ser pai, né? Então o Senhor está trabalhando dentro do nosso caráter. Daniel capítulo 6, quando o rei Dário assume o reinado, e ele resolve colocar os príncipes, e ele fala assim no versículo 4. Então os príncipes, ele colocou Daniel como príncipe, e gerou um certo ciúme, porque Deus estava na vida de Daniel, quer dizer que ele estava influenciando aquela cidade. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do rei, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nenhuma culpa. Então Daniel era um homem escolhido por Deus, íntegro, fiel, e que não se achava nele culpa alguma. No versículo 16, depois que teve toda aquela conspiração, que os seus amados conhecem a história, o rei Dário ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova os leões. E falando, o rei disse a Daniel: teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Por que que Dário falou isso de Daniel? Porque Daniel tinha uma conduta que revelava o Deus que ele tinha dentro do coração. No capítulo 20, ele diz assim: chegando-se à cova, chamou Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. E o versículo 26, Dário faz o decreto e diz assim: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. O seu reino não se pode destruir, e o seu domínio até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E eu quero compartilhar esse texto com vocês, queridos. O que nós estamos trabalhando aqui está sendo trabalhado aqui na vida de homens. E aqui tem um homem que se posicionou dentro da sociedade da sua época. Ele tomou uma posição. Quando ele foi chamado, que ele veio do exílio, que ele foi para o exílio babilônico, que ele decidiu não se contaminar com os manjares dos reis. Foi uma decisão dele, uma posição dele. Teve uma lei, somente podia ser consultado a Dário, não em outro Deus. Ele se posicionou novamente, continuou servindo o Deus que ele aprendeu dos seus pais. Deus livrou ele da boca do leão e transformou uma nação da época. Foi colocado Deus como o único Deus daquela nação. Sabe que nós estamos aprendendo aqui algumas coisas sobre ser homem, sobre ser um guerreiro, sobre deixar aquelas coisas meninas, sobre ser um pai de verdade, um pai que está colocando algo no coração dos seus filhos para mudar a próxima geração. Deus está nos dando uma oportunidade de mudar essa geração. Nós podemos mudar essa geração por intermédio do poder da palavra de Deus. Sabe que Deus está nos chamando. E nós estamos aqui, pela graça de Deus, representando junto com o pastor Zé a Universidade da Família. Eu tive a minha vida transformada pelo poder da palavra de Deus nesse estudo direcionado a homens. Eu era um outro homem, era cristão, estava na igreja, trabalhava como curado para mudar a minha vida na área financeira. Desde 2002 eu não tenho dívida, não tenho talão de cheque, não tenho cartão de crédito, vivo. Consigo sobreviver, não sou extraterrestre, não preciso fazer dívida para comprar as minhas coisas. Deus me ensinou os princípios da palavra dele. De esperar o tempo, que muitas vezes, na espera desse tempo, que muitas experiências eu tive, na espera do tempo, que eu conquistar algo, o Senhor vem e te ensinar aquilo. Quando eu ia comprar com o meu dinheiro, vem alguém que aqui para você. Só que a gente tem que aprender a esperar. E quando eu fiz o curso de homem ao máximo, eu tinha alguns vícios evangélicos, ou pecados encarnados como um problema que eu estava encarando. Pecados que eu lutava com a minha própria força. E um deles era a imoralidade. Não comprava revista pornográfica, não assistia filme pornográfico, mas na internet eu não conseguia vencer. Vinha aquele link lá que ele era mais forte do que eu, do que a minha estrutura. Aí eu fazia um propósito com o Senhor, ia dobrar o joelho, Senhor, não vou mais. E continuava lutando com aquilo, ia um mês, dois meses, três meses. Daqui a pouco estava lá o Marcos caindo de novo. Aí quando eu fui confrontado pela palavra de Deus, naquela lição, os cinco pecados que nos impedem de trancarão e a síndrome da vergonha, e eu descobri que eu, ao confessar alguém, porque o homem tem uma certa resistência de confessar. Vocês já perceberam que o homem vai falar algo? Ele não dá uma volta? Tanto que você vê que as mulheres provocam também, né? Eu faço uma saia muito curta, o decote vem aqui embaixo. Eu não tenho culpa, eu sou homem. Tenho que olhar. Eu tenho que olhar, não posso deixar de ser homem. Quer dizer, o homem começa a dar algumas voltas. E esse estudo, ele vem e te confronta e diz que se você quer alcançar a tua Canaã, se você quer alcançar aquilo que Deus tem para ti, eu preciso abandonar a minha vida de pecado. E lá em 1 João 5,16, o que fala? Confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados. E a oração do justo pode ser seus efeitos. Quando eu confessei aquilo que eu coloquei aquilo para fora com os meus lábios, porque o pecado só sai pelos lábios, não tem outra forma. Sabe aquele fardo que eu levava durante anos, que você ia orar, em vez de você orar e agradecer a Deus, louvar o Senhor, buscar os projetos de Deus, você passava minutos e minutos pedindo perdão pelas tuas atitudes do dia, porque as tuas atitudes não correspondiam com os princípios bíblicos, aquilo sumiu. Foi algo espiritual. Sabe, Daniel, por uma posição que ele tomou, a partir do momento que eu tomei a minha posição, a minha esposa começou a ver a diferença, porque o mundo espiritual, eu estava sendo liberto. Eu fui liberto daquilo. O pastor Jairo, na época, eu confessei meu pecado para ele, era meu líder no grupo, ele orou por mim e eu saí de lá com meu fardo leve. Cheguei em casa e pude conversar com a minha esposa. Porque eu não pequei somente contra mim, contra Deus, eu pequei contra ela, porque quando eu ia fazer amor com ela, muitas vezes minha imagem do que eu tinha lido na internet. Então o Senhor limpou o nosso casamento. Eu lembro que nós ficamos até 2 horas da manhã, choramos perante o Senhor, pedi perdão para ela por ter ferido a dignidade dela, embora nunca tivesse atraído. Mas em pensamento eu tinha feito isso. E Deus quer levantar homens que se posicionam, Deus. Imagina, nós estamos aqui em mais de 80 homens. Se cada um de nós pegássemos 10 homens, colocássemos num grupo pequeno, fizéssemos um estudo da palavra de Deus, você já pensou que ferramenta nós podemos fazer? Nós podemos mudar áreas, nós podemos mudar Pompeia, nós podemos mudar Joinville, nós podemos mudar o Brasil pelo poder do Evangelho. Eu queria que você pensasse nisso. Se você desejar ter um treinamento na sua igreja, para que a gente possa lá treinar os seus líderes, aqueles líderes que você tem, para que isso possa alcançar outras pessoas. Sabe, nós cremos, eu creio muito, eu trabalhei em Joinville, eu trabalhava na área de ferramentaria, 25 anos trabalhando dentro de ferramentaria. O Senhor me tirou totalmente do coração, eu amava a minha profissão. Sabe, tirou, foi tirando do meu coração, foi entrando no meu coração, me trouxe para Pompeia. Abandonei a minha área de trabalho, porque esse chamado foi muito mais forte do que a minha profissão. Nós morávamos em Joinville, levávamos para Cruz, levávamos para Itajaí. Mulheres, né, o irmão estava testemunhando, testemunhos que a gente ouve muitos, de mulheres dizendo assim: agora eu tenho um marido, agora eu tenho um homem em casa, agora eu tenho um sacerdote na minha casa. Sabe, eu queria que essa chama ardesse no coração de vocês. Sabe, que isso fosse. Aqui nós estamos sendo o que hoje, recebendo um monte de informações preciosas para os nossos corações. Maravilhosas, estamos sendo confrontados, estamos sendo buscar essa força de guerreiro. Sabe, o que o guerreiro vai? Ele não olha só o momento da guerra, ele já está pensando na vitória. Sabe, então Deus está te colocando essa chama de guerreiro, está te colocando o intuito de deixar as coisinhas de menino, as amizades de menino, as conversas de menino, as atitudes que nós tomamos mesmo na fase adulta. muitas vezes nossos filhos não conseguem criar essa confiança porque não estamos sendo pais. Sabe, queridos, eu creio muito na palavra que ele falou. Eu não acredito na aborrecência, queridos. Eu não acredito. Porque nós estamos criando uma estrutura no coração da nossa filha para quando ela chegar na adolescência, ela não ser influenciada, mas influenciada por outras pessoas. Pelo poder do Evangelho. Colocando no culto doméstico, pregando a palavra para ela, ensinando, tendo tempo para os filhos. Sabe, muitas vezes nós pais largamos os filhos lá na escola dominical ou no culto infantil e vamos para a nossa área. Não, lá é a responsabilidade da igreja. A responsabilidade é nossa como sacerdote. Por que você saísse com essa força? Não tem aqui para exortar ninguém. Mas assim, ó, lá em Hebreus, mas de repente você chega e diz para mim assim, mas eu estou numa situação difícil, tenho feito, praticado muitas coisas erradas. Olha o que está escrito em Hebreus 4, queridos. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecados. Eu queria encorajar você nesse versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É o tempo oportuno para você. É o tempo oportuno para mim. É o nosso tempo de fazer a diferença. Fazer a diferença na sociedade, fazer a diferença na igreja, que os nossos vizinhos possam olhar para nós e dizer assim, poxa, eu quero ser, ter uma vida igual a dele. Os nossos companheiros de trabalho olhar para nós e dizer assim, eu quero ter uma vida igual a ele, eu quero ter o Jesus que nem ele tem, eu quero ter uma esposa igual ele tem, eu quero ter os filhos igual ele tem, porque nós somos chamados para ser luz e sal da terra. E Deus espera que nós fazemos a diferença. Ele falou que José foi usado para ensinar Jesus. Eu acho incrível isso, porque Deus, na sua soberania, será que Deus não tinha autoridade, poder, para dizer assim, não pode ficar com Jesus aí, porque eu vou proteger ele, ele não precisa de proteger. Será que Deus não tinha poder? Mas ele usa quem? As pessoas. José, pega ele para o Egito. Nós, pega o teu filho para mim de oração. Conversa com ele na linguagem dele. Tem uma lição fantástica, pais ausentes, caricatura de pai. Sabe que imagem de pai que nós estamos passando para os filhos? Um pai que só se importa com futebol? Um pai que só se importa com sair com as pessoas? Não dá para refletir? Um pai que o filho nunca viu na vida? Nunca recebeu um coração? Nunca recebeu uma palavra de coração? Isso me estremece, filho, porque ele também tem um filho. Eu quero conduzi-la. Cristo. Eu sei que o teu desejo é o mesmo. Que Deus abençoe. Se alguém de vocês quiser organizar um treinamento para homens, procure a gente, o pastor Zé, a minha pessoa, depois do evento. Nós estamos aqui desejosos, queridos. Sabe, nosso coração arde para que esse evento não seja somente em Arás, seja lá em Bauru, seja lá em Piracicaba, seja em todas as cidades, isso vai contagiando outros homens. E daqui a pouco nós temos um exército de homens cheios do Espírito Santo. Aquela sombra de Pedro que curou não era só para Pedro, era para nós também. Sabe, quando nós chegarmos num ambiente onde tem o espírito das trevas, a nossa presença tem que influenciar a pessoa, temer a nossa pessoa, que ele não quer esse mesmo espírito que você tem, eu quero ser igual você tem. Deus quer isso de nós, querido. Eu agradeço a oportunidade. Vamos provar que posso fazer uma oração. Vamos curvar sua cabeça. Pai, nós estamos na tua presença nesse momento. Nós somos homens, Deus. E nós queremos nos posicionar como homens filhos, Deus. Porque nós queremos fazer a diferença por onde nós andarmos. Deus, que esse espírito de guerreiro esteja na nossa vida. Que possamos deixar as partes de crianças, Deus. As atitudes infantis. Que possamos ser pais. Pais de verdade, pai que ama o seu filho, pai que dedica tempo ao seu filho, pai que ensina o seu filho, pai que põe o filho no colo e fala do teu amor, da tua graça, da tua bondade. Senhor, usa-nos, Pai, como ferramentas poderosas nas tuas mãos. Nos colocamos à tua disposição, Senhor, como servos, como filhos. Usa-nos, Pai, Nós te louvamos pelo teu grande amor, por esse grupo de homens que está desejoso de fazer a diferença dentro da tua sociedade, dentro da tua igreja. Em nome de Jesus.